Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-bola Nacional desta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Na mesa de áudio, Central Técnica, Fábio Luiz. Na assistente de produção, Glória Ferreira. Fluminense empata no Maracanã pela Copa Sul-Americana. Primeira fase da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira com 8 confrontos. Internacional não sai do 0-0 pela segunda fase da Libertadores. Estes são os destaques de hoje.
Copa Sul-Americana.
E jogando no Maracanã, o Fluminense empatou em 1-1 com a União La Calera em sua estreia na Copa Sul-Americana. A equipe do Fluminense jogou mal no início da partida, melhorando no final com as substituições. Mas o La Calera empatou o jogo. Agora a vantagem do empate em 0-0 é da equipe chilena. Já a equipe do Vasco da Gama entra em campo logo mais para enfrentar o Oriente Petroleiro da Bolívia em casa. Rodrigo Ricardo tem as informações.
Persistir, insistir e perseverar. Esta é a receita do goleiro Fernando Miguel para o Vasco de Abel Braga deixar para trás os maus resultados deste início de temporada, com 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória e 1 gol marcado.
Entendo que para a gente crescer, para a gente evoluir, é preciso se perceber convicção no trabalho que vem sendo feito. Acho que se tiver convicção, se tiver seguro daquilo que vem sendo pregado, daquilo que vem sendo defendido, acho que eu não tenho dúvidas que a gente vai crescer. Então é isso que eu espero da nossa equipe junto com o nosso treinador.
Criada em 2002, a Copa Sul-Americana já foi disputada pelos Cruz Maltinos por 7 vezes. E a melhor colocação do clube foi em 2011, quando chegou às semifinais da competição. Na última participação, em 2018, o Gigante da Colina caiu para a LDU do Equador na segunda fase do torneio. Além do título inédito, a Sula, como já é apelidada pelos brasileiros, reforçaria os cofres vascaínos. Apenas pela participação na primeira fase, o clube vai receber $300 mil. Se avançar para a próxima fase, embolsa mais $375 mil. Caso vá além e conquiste o campeonato, pode acumular mais de US$6,5 milhões. Mas será que a equipe carioca vai ter fôlego para ir tão longe?
Olha, acho que quem veste a camisa do Vasco, ele precisa ter consciência de que todos os jogos e todos os campeonatos, eles são importantes. Ano passado, quando a gente ganhou a Taça Guanabara, muitos não deram a importância devida, e hoje, quando a gente não está muito bem, nos cobram porque a gente não tem ido bem. Então, quem veste a camisa precisa ser consciente que precisa estar bem e apto a se apresentar em todas as partidas. Claro que a Sul-Americana, ela gera mais expectativa e ela parece que desperta mais a atenção de todos, né? Então, a gente vai procurar, dentro daquilo que eu tenho empregado, equilíbrio, concentração e capacidade de enfrentar as adversidades que a gente for encontrar dentro dos jogos e procurar fazer jogo a jogo a nossa história dentro desse campeonato também.
Vasco e Oriente Petroleiro jogam às 21h30 no estádio de São Januário. A partida de volta do confronto está marcada para o dia 19, em Santa Cruz de la Sierra, onde não há problemas de altitude para os jogadores, já que a cidade fica apenas a 416 metros acima do nível do mar. Na Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Bahia faz sua estreia na Sul-Americana na noite de hoje, enfrentando a equipe do Nacional do Paraguai em Salvador, no estádio da Fonte Nova. Já a equipe do Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, enfrentando o Independiente na Argentina.
Atletismo.
Brasil é campeão de Sul-Americano indoor de atletismo. Wagner Gomes.
A seleção brasileira de atletismo foi a campeã da primeira edição do Campeonato Sul-Americano indoor de atletismo, encerrado no domingo, no Estádio Atlético do Governo Autônomo Municipal de Cochabamba, na Bolívia. A equipe somou 124 pontos contra 120 da Bolívia e 103 da Argentina, segunda e terceira colocadas na classificação final. O paranaense Alexandre Melo, que é considerado o Bolt, foi um dos destaques individuais do Campeonato Sul-Americano Indoor de atletismo, com 2 medalhas de ouro, uma no salto em distância com 8 metros e 8 centímetros e no salto triplo com 17 metros e 10 centímetros. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Luta greco-romana.
A Confederação Brasileira de Wrestling convocou 18 atletas que vão representar o país no Pan-Americano em Ottawa, no Canadá, entre os dias 5 e 9 de março. A convocação é para os 3 estilos da modalidade, sendo que no greco-romano foram 7 atletas convocados. No wrestling feminino, também 7 atletas foram convocadas. No estilo livre, 4 representantes brasileiros foram convocados. A seleção brasileira de wrestling não se saiu bem no primeiro torneio deste ano, saindo da Itália com apenas 1 vitória em 7 lutas.
Copa do Brasil.
Começa nesta quarta-feira a primeira fase da Copa do Brasil com 8 confrontos. O Botafogo enfrenta a equipe do Caxias às 21 horas e 30 minutos no Estádio Centenário. Maurício Costa tem detalhes.
Dia de girar a chave e mudar o chip. O Botafogo joga com o Caxias nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Estádio Centenário em Caxias do Sul pela primeira fase da Copa do Brasil. Não há partida de volta. Os dois times se enfrentam em confronto único. O Alvinegro se classifica para a fase seguinte, vencendo ou empatando. Uma vitória do time da casa elimina o Glorioso. Pressão? Nem tanto. Autor do gol da vitória sobre o Vasco no último domingo, o atacante Igor Cássio fala sobre um possível nervosismo.
Uma competição nacional, né? Ela sempre tem, mas não pode deixar isso nos deixar nervosos ou mais ansioso. A questão é trabalhar da forma que estamos trabalhando, que está dando certo. As vitórias estão vindo, estão chegando. Trazer essa vitória aqui para o Botafogo, que merece bastante.
Apesar de ser uma competição diferente, que não há chances de recuperação após uma derrota, Igor Cássio acredita que a preparação não deve mudar muito.
A gente vem trabalhando dia a dia, independente da competição. A gente trabalha jogo por jogo, não tem essa de, é Copa do Brasil ou é Carioca. A gente quer se classificar no Carioca, tanto como quer se classificar na Copa do Brasil. E agora a gente vai trabalhar com a cabeça na Copa do Brasil. Vamos mudar agora, virar a chave e ir lá para o Sul para trazer a vitória para
o
Rio.
O Botafogo pode ter um grande desfalque para o jogo contra o Caxias. Luiz Fernando teve febre e não participou do último treino antes da viagem para o Rio Grande do Sul. Quem também não tem escalação garantida é Pedro Raul, que ainda sente dores musculares. O substituto deve ser Rafael Navarro, mas o próprio técnico Alberto Valentim já deu um recado a Igor Cássio. E o atacante conta.
Ele já falou, né? Já falou para mim trabalhar a cabeça, descansar, preparar o corpo, para estar preparado para o jogo lá da Copa do Brasil.
O Botafogo deve entrar em campo com o Gatito Fernandes no gol, Fernando na direita, a zaga com o Marcelo Benevenuto e Joel Carli, e na esquerda, Guilherme. Meio de campo com o Thiaguinho, Cícero e Bruno Nazário. No ataque, Luiz Fernando ou Alex Santana, Luiz Henrique e Pedro Raul, ou Rafael Navarro, ou ainda Igor Cássio. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O confronto entre o Atlético da Bahia e Botafogo da Paraíba, marcado para acontecer nesta quarta-feira em Alagoinhas, pela primeira fase da Copa do Brasil, foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol devido a um problema no voo que levaria a equipe paraibana de João Pessoa para Salvador nesta terça-feira. Um homem faleceu dentro da aeronave, ainda no Rio de Janeiro, e em consequência o voo do Rio para João Pessoa foi cancelado.
Aconteceu nesse dia.
Com o Vitor
Abdala. Em 1962, em Lima, o Brasil conquistava o título do primeiro campeonato sul-americano de acesso ao vencer o Peru por 3-1. Ademar fez 2 gols e Vicente completou para o Brasil.
Tênis de mesa paralímpico.
5 medalhas de prata e 3 de bronze fecharam a participação brasileira no Aberto Paralímpico do Chile. A competição foi válida para as classes 1-5 para cadeirantes, da qual participaram Elcildo Lopes e Iranildo Espíndola, e 9-10 para andantes, da qual participaram Carlos Carbinati, Lucas Carvalho e Luiz Felipe Manara. 2 atletas já têm vaga garantida em Tóquio, Luiz Felipe Manara e Carlos Carbinati. A participação dos mesatenistas brasileiros no Aberto do Chile serviram para realizar ajustes na preparação para os Jogos Paralímpicos 2020.
Copa Libertadores da América.
O Internacional empatou em 0-0 com a equipe da Universidade do Chile, jogando no Nacional de Santiago, na noite dessa terça-feira, na segunda fase da Copa Libertadores. Um confronto entre a torcida e a polícia aconteceu nas arquibancadas, o que deixou o clima tenso, atrapalhando inclusive as duas equipes. Com um empate sem gols, o Inter precisa de uma vitória simples para se classificar na próxima terça-feira, jogando no Beira-Rio.
Aconteceu no futebol.
Olha, acreditem se quiser. O futebol conseguiu, em algumas ocasiões, parar uma guerra. Uma delas, uma trégua conhecida, aconteceu em 25 de dezembro de 1914, em plena Primeira Guerra Mundial. Alguns membros das tropas alemãs e britânicas fizeram um cessar-fogo para celebrar o Natal. Os dois lados enterraram seus mortos, trocaram presentes e até jogaram uma partida de futebol. Infelizmente, no dia seguinte, voltaram ao combate. Eram tempos românticos, apesar da guerra. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Basquete.
Jogando em casa, Flamengo consegue segurar a reação do basquete cearense. Wagner Gomes.
Pelo Novo Basquete Brasil, o Flamengo recebeu na terça-feira, no Maracanãzinho, a equipe do Ceará. Nos três primeiros quartos, o Flamengo foi melhor, sem levar sustos, tendo as parciais de 24 a 17, 15 a 13 e 22 a 13. No último quarto, a equipe se acomodou um pouco e o Ceará cresceu, vencendo o quarto por 28 a 17. Mesmo assim, o placar final ficou Flamengo 78, Ceará 71. Jonathan foi o cestinha do jogo com 23 pontos. O São Paulo venceu o Pato Basquete por 106 a 86 e o Mogi venceu em jogo apertado o Unifacisa por 96 a 94. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A alemã Franziska van Almsick é a maior atleta entre os vice-campeões, sendo a atleta entre homens e mulheres que mais teve medalhas sem ganhar um ouro. A nadadora recordista mundial nos 200 metros livres entre 1994 e 2007 conquistou 4 pratas e 6 bronzes em Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atenas 2004.
Atletismo.
A Confederação Brasileira de Atletismo recebeu no último dia 19 um comunicado do Atletismo Mundial informando que o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, que estava previsto para o período de 13 a 15 de março na cidade de Nanjing, na China, foi transferido em comum acordo com os organizadores locais para março de 2021, em função do surto do coronavírus, cuja situação é de conhecimento público. Os critérios de convocação para o evento de 2021 serão estabelecidos pelo Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Atletismo, quando da análise dos eventos do próximo ano. Final de Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.